Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águias no Ar.
Fly, Eagles Fly. Está no ar o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Esse é o Águias no Ar e hoje eu serei o host do programa. Meu nome é Iago Moreira e estou acompanhado dele, o Luca Di Biase, para comentar aí sobre o Philadelphia Eagles. Tudo bem, Luca?
Boa noite, meu querido amigo Iago. Boa noite, meu querido amigo ouvinte. Quem diria, dois episódios do Águias no Ar no mesmo mês? Rapaz, estamos voando!
Isso é algum tipo de recorde?
Rapaz, se a gente conseguir fazer mais uma semana que vem, aí vai ser. Eu lhe garanto.
Brincadeiras à parte, a gente prometeu e tá cumprindo. Vamos voltar com tudo aí, né? Então, cara, antes da gente começar a falar, hoje a gente tem dois assuntos principais. Basicamente, o primeiro jogo da pré-temporada contra o Ravens e essa semana de treinos, que basicamente foi uma semana curta, né? Aí de treinos conjuntos com o Cleveland Browns lá na Filadélfia. Mas antes de mais nada, vamos para aqueles recadinhos de sempre. Pedir para você seguir a gente no Twitter, @AguiasNoAr. Lá a gente posta tudo sobre o dia a dia do time, quando sai episódio novo, a gente pede a interação de vocês e basicamente é isso. Quer entrar em contato com a gente, quer conversar com a gente lá pelo Twitter ou X, ainda não me acostumei, impossível se acostumar, né, Luca?
É, X não existe, irmão. X aí é história pra gente jovem, a gente é velho, falei eu com 23 anos, 22 na verdade, mas enfim, é quem fala X tá errado, só queria deixar isso claro.
É Twitter. Basicamente é isso, quer falar com a gente, manda uma DM lá no Twitter, estamos lá quase todo dia conversando sobre o Philadelphia Eagles.
Outro ponto também, Iago, no Spotify agora você está com a função de poder mandar perguntas no episódio, tá certo? Então, se tu assistiu nosso episódio no Spotify, ficou alguma coisa em dúvida, quer comentar algum tópico para a gente abordar no próximo episódio, manda por lá que a gente tá de olho, tá sempre vendo o que vocês estão mandando, tá bom?
Justamente, eu ia mandar esse recado ainda no final, a gente já tá com as perguntas do último episódio aqui para responder ao final desse episódio. E antes de mais nada, já que você falou em Spotify, deixar claro para todo mundo que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito, qualquer que seja ele, a gente está lá, eu te garanto. E se a gente não tiver, fala com a gente que a gente dá um jeito de entrar. Então, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, todos eles têm o Águias no Ar lá. Compartilha com seus amigos e, se a plataforma permitir, avalie a gente com 5 estrelas, porque isso é muito importante para espalhar a nossa palavra. Recados dados, Luca. Tem mais algum recado aí para dar para o torcedor do Philadelphia Eagles ou não?
O único novo recado para dar é que Jalen Carter é um monstro, que eu amo este homem e nada mais. Iremos adentrar mais isso nesse episódio.
Com certeza, a gente vai falar sobre Jalen Carter, porque ele foi notícia não só nesse jogo contra o Ravens, mas também nos treinos contra o Cleveland Browns. Mas para começar a nossa pauta de hoje, né, nosso programa de hoje sem mais delongas, sem enrolar muito, a gente vai falar do jogo de pré-temporada, da primeira semana da pré-temporada. O Eagles enfrentou o Ravens lá em Baltimore, no M&T Bank Stadium, e perdeu. Olha, quem diria, né? Eu avisei aqui. Perdeu e manteve viva a sequência de vitórias em jogos de pré-temporada do Ravens, que agora acumula 24 vitórias seguidas. Algo meio absurdo, né, Luca?
Cara, e só dá pra deixar claro que a gente teve a condição de ganhar esse jogo, tá? Gostaria de deixar muito claro.
Sim, a gente vai falar sobre isso.
Nós tivemos a faca e o queijo na mão pra poder ganhar, mas realmente tem que bater palma pro Ravens, por ser o único time da NFL que leva pra temporada a sério, certo? Parabéns pra vocês. 24ª vitória seguida, vão ganhar mais uns 2 esse ano, vão ganhar mais 3 ano que vem, e sei lá, vão parar, pô, quando o Mahomes aposentar eles param, sei lá, não sei.
Não, vão parar quando o Jim Harbaugh sair.
Esse cara vai sair com o meu amigo, vai sair nada.
É, impossível. Ali. Mas para quem não viu, né, o placar foi 20 a 19, como o Luca falou, um placar bem apertado que deu margem para esse jogo ter uma virada ou não. O Eagles se colocou em alguns momentos em posição de vencer, mas como a gente gosta de falar aqui sempre, a pré-temporada não é sobre vencer ou perder, é sobre você conseguir tirar algumas dúvidas sobre alguns jogadores, definir algumas posições de fundo de roster, né, Luca? Não é uma coisa tanto assim que a vitória importa, né? Apenas pro Ravens.
A verdadeira pré-temporada são os amigos que fazemos no caminho. Tá? Gostaria de deixar isso muito claro. Não, mas, brincadeiras à parte. É, cara, realmente isso. Porque se pré-temporada fosse importante, seria temporada regular. Deixando isso muito claro. Em questão de vitória,
cada vez mais está diminuindo, né? Eram 4 semanas, agora são 3.
E se eu não me engano, a tendência é virar 2 daqui pra frente. 2 eu também já acho esculacho. 3 eu acho que é um número bom. 2 eu acho esculacho. Mas, cara, é realmente, como tu falou, pra gente ver essas batalhas de final de roster. Por exemplo, um ponto que a gente vai tocar muito nisso é do bom desempenho dos cornerbacks nessa partida. Do Elias Ricks, Joshua Jobe, enfim. Muitos jogadores conseguiram ter um bom desempenho nessa partida. Certo?
E é impossível você levar tantos cornerbacks nos 53, né? Alguma coisa vai ter que ser feita aí para resolver essa conta. Então vamos começar falando disso, né? Você falou que o Eagles teve a chance de vencer, inclusive a última jogada importante do jogo foi a interceptação do Ellis Ricks, que você falou aí, o cornerback, que é um undrafted free agent vindo lá de Alabama.
Uhum, é
isso, e que
é.
Conseguiu uma interceptação ali no quarto, quando o jogo estava 20 a 13 para o Ravens, deixando o jogo 20 a 19. E aí, como a gente falou que a pré-temporada é feita para testar as coisas, né? O Eagles tentou ir para 2-point conversion e não converteu porque o quarterback era o Ian Book, né? E piada infame, o Ian Book não consegue fazer uma leitura.
Cara, o Ian Book, ele é um caso a ser estudado sobre como ele ainda está em um elenco do NFL. Eu creio que seja esquema de aposta, ele tem alguma sex tape de alguém do Eagles, alguma coisa do tipo, não sei. Mas esse cara ainda está empregado. Tudo bem que não vai ficar por muito tempo, ele não vai pegar roster de jeito nenhum. Deve pegar um practice squad, alguma coisa do tipo. Mas me impressiona, um cara que chegou a fazer roster com Saints, agora fez roster com Eagles ano passado, e muito possivelmente acaba fazendo roster com algum outro alguém. Sei lá, um Falcons da vida que está situação deplorável de quarterbacks. Mas falando dos cornerbacks em si, que são a grande chama desse jogo, primeiro eu vou ser muito sincero com você, meu amigo ouvinte telespectador, eu não assisti o jogo inteiro, eu tive alguns compromissos de família no jogo, e era pra temporada, eu não ia fazer tanta questão assim de parar pra ver, mas eu vi algumas partes do condensado, consegui dar uma olhada, e realmente me chamou muita atenção dos nossos corners que são de fundo de roster, né? O Eli Rick, o Joshua Jobe, que pra mim ainda acho que ele tá na frente dos outros. O Goodrich também tá fazendo um bom training camp e foi bem na partida passada, sabe? Então a gente tem alguns nomes interessantes, sabe? A interceptação do Eli Ricks foi excelente, sabe? A leitura dele, a antecipação foi um negócio de, pô, realmente de cornerback bom, sabe? E eu tô muito curioso pra qual vai ser a decisão que o Eagles vai tomar, porque no máximo eu vejo talvez mais um além do Joshua Jobe, porque tu pode fazer alguma questão que ele consegue fazer um híbrido com safety, então você pode tentar encaixar ele com safety para caber mais um corner. Ou então, enfim, pode tentar fazer algum híbridozinho desse que eu não apoio.
E às vezes a gente fica fazendo essas contas exageradas de fundo de roster, achando que o cara não vai passar pelos waivers ali quando o time faz seus cortes finais, né? Mas o que acontece na realidade é que pouquíssimos jogadores são pegados nos waivers, né? São pegos ali nos waivers. A gente acaba sobrando com quase todos. Então, às vezes a gente fica com medo de que o Eli Ricks seja pego por algum outro time e acaba acontecendo que não é, né, Luca? Não é bem a realidade.
Com certeza, porque tem muitos jogadores, principalmente desses que pegam de fundo de roster, que são undrafted, que você vê que lá tem talento, mas falta alguma característica específica que você consegue lapidar. Ou então até desses de selecionados em rounds mais, como fazer mais para trás, como quinta, sexta rodada, sétima rodada. Um exemplo muito bom é o Tariq Woolen, temporada passada, que foi escolha do Seahawks. O Tariq Woolen, ele é um cara que, se eu não me engano, ele caiu na quinta rodada, mas o Iago tá de prova, eu sempre gostei muito, porque eu vi uma falha muito grande nele, que é a questão de técnica. Porém, eu vi o prospecto físico do cara e dizia, cara, se ele se acertar, ele vai ser um cornerback top. E algo tá de prova disso, não é nem querendo me vangloriar ou sendo engenheiro de obra pronta, isso é real. Eu sempre gostei muito do Woolen. E quando ele caiu no ambiente perfeito, com alguém que soube lapidar isso nele, ele virou um grande jogador. Então a gente fica com medo de perder essas joias brutas que estão em final de rodada, né?
Mas eu fiz uma conta básica aqui para a gente ter uma noção da realidade, do que é fato, né? E pensando um pouco em Eagles. Se você pensar que todos os elencos, nesse momento da temporada, tem 90 atletas, e antes da temporada começar serão cortados para 53 atletas, são 37 cortes por time, são 32 times. 37 vezes 32 são 1.184 jogadores cortados. O que é que um ou outro tem de tão melhor do que tantos outros cornerbacks que vão ser cortados, sabe? Não é uma interceptação que vai fazer o cara ser não passar pelos waivers ali antes da temporada começar. Então, eu vejo assim, vamos focar bem no Eagles e vamos dar nome aos bois, né? A gente tem 3 cornerbacks titulares, ótimos cornerbacks, muito obrigado, Howie, nunca fui tão feliz. Darius Slay, James Bradberry e Avonte Maddox. Hoje, a gente tem uma escolha de terceira rodada, se eu não me engano, o Zach McPherson é terceira ou quarta?
Ele foi comecinho de quarta rodada. Ele foi
comecinho de quarta rodada, enganado, beleza.
Foi de quarta rodada, e para mim ele é lock no elenco também. Então,
sim, ele é lock porque hoje ele é o reserva imediato do Avonte Maddox. Então a gente tem esses 4 que são lock 100%. Tá? Não tem como fugir disso.
Se o cara ele é reserva imediato do Avonte Maddox, é certeza que ele vai começar pelo menos 6 jogos na temporada, porque o Maddox não
fica saudável. Porém, é verdade. Mas é aquilo que a gente falou até no episódio passado, se eu não me engano, né? Finalmente estão usando o Zach McPherson da forma que ele deve ser usado, que é como slot corner e não como outside. Mas é bom que ele tenha um pouco de experiência no outside também, né? Como já jogou. E aí a gente tem o Kelee Ringo, que é uma escolha de terceira rodada. Esse sim. Esse é de terceira rodada. Bom, e não tem quarta, como ficar de fora.
Ele foi quarta, pô. Ele foi a terceira escolha da quarta rodada.
É, então temos um padrão, a gente só pega cornerback em quarta rodada, é?
Exatamente.
Ah, minha cabeça deu uma bugada porque ele foi a escolha 105, se eu não me engano, né? Então já é ali bem no comecinho.
Agora, deixa eu pegar aqui, calma. Vai continuando que eu vou confirmar aqui.
Mas enfim, ele é do começo da quarta rodada, eu tenho quase certeza. Ele é a escolha 105, se eu não me engano. Mas enfim, a gente tem esse...
Quarta rodada, 105.
Então, se a gente pensar que a gente tem 5 nomes que são locks, que não tem como esses caras não estarem no roster final, a gente teria uma sexta vaga que é em basicamente o que o Eagles faz, leva 6 cornerbacks para a temporada. E o Josh Jobe, ele tem uma grande vantagem. Ele hoje tem a vantagem de ter ficado nos 53 do ano passado, da temporada passada, 2 training camps na conta e 2 training camps de altíssima qualidade. Ele só não teve a oportunidade ou a chance de fazer uma grande jogada num jogo de pré-temporada como o Eli Ricks teve. Então hoje eu vejo o Josh Jobe na frente do Eli Ricks. Mas além disso a gente tem outros nomes como Mekhi Gardner, que também está indo muito bem nos treinos. Então tipo, a pré-temporada a gente vê uma belíssima jogada como a gente viu do Eli Ricks, e tem que dizer uma coisa, tá, Luca? Ele quase teve uma segunda interceptação se ele não tivesse escorregado.
Exatamente. E acho que tu falou muito bem. Não dá pra gente garantir um roster pra algum jogador porque ele fez uma boa jogada em pré-temporada. Se fosse por isso, o Paul Turner tava no elenco do Eagles até hoje. Se fosse por isso, o Shelton Gibson ainda era jogador do Eagles.
Tragam o Poltrona.
Cara, essa é 10 antiga, mano. Quem viveu, viveu. Mas tu faça muito bem. E a questão que eu fico com o Eli Ricks é porque eu acho que eu até comentei no episódio passado. Um ano antes desse draft, ele era cotado pra ser escolha de segunda rodada. Teve diversos problemas na última temporada, acabou caindo, não foi draftado, certo? Então, ele era um jogador que, cara, talento tem. Ninguém questiona a questão do talento do Eli Ricks. A questão é ser consistente e tudo mais, é o foco, tudo tanto assim. Foco que também é um problema que muitos falavam que seria do Kellen Ringo, até do Jalen Carter, mas esse eu acho que é o problema mais fácil de você solucionar em um jogador da NFL, certo? E ainda mais num time como o Eagles, que tá montando uma cultura muito vencedora, tá bom? Mas então, só resumindo para já encaminhar a parte final desse setor cornerbacks assim, eu acho que vão ser 6 levados, porém eu não duvido levarem 7, tá bom? Não me surpreenderia, mas é algo que eu não aposto. Se eu fosse colocar meu dinheiro, vai levar 6 ou vai levar 7, eu apostaria que vai levar 6, mas se levar 7 eu entendo para tentar preservar algum talento desse de ser levado, tá bom?
Só para fechar aqui os números do Eli Ricks, realmente, o que ele fez em campo não foi só isso, foi muito impressionante, tá? Ele teve 12 snaps em cobertura, né, cobrindo passe. Desses 12 snaps, ele foi lançado na direção dele 4 vezes a bola. Ele permitiu apenas uma recepção de 7 jardas. Ele conseguiu uma interceptação, que foi um touchdown pick 6. Ele conseguiu um pass breakup. E o passer rating do quarterback, quando lançou na direção dele, foi 0.0. Isso é muito impressionante. Então, eu concordo com você. Se tiver como levar esse sétimo jogador, seria muito bom, né? Mas essa competição aí com o Josh Jobe é algo para ver até nas próximas partidas e na próxima semana de treino, porque semana que vem a gente também tem joint practice, né?
Uhum, exatamente. E também outro ponto é que até outra desvantagem do Larix é com o Goodrich, o Mario Goodrich, que ele é um jogador que veio de Clemson. Ele também, draft passado, muitas pessoas diziam que ele tinha chance de ser escolhido de quinta rodada, de quarta rodada, ele acabou não draftado. E ele também já tá no segundo training camp, e ele tá indo bem nesse training camp, tá bom? O Micah, que tu comentasse, o Micah Garner, eu não acho que ele vai fazer...
Deixa eu só te cortar um pouquinho, que você falou do Goodrich, e é bom reforçar que ele também teve um jogo bom contra o Ravens, tá? Já que a gente tá falando da partida de pré-temporada, o Goodrich, a desvantagem dele é que ele tem sido basicamente usado como nickel corner no Eagles, né? Então essa fica muito difícil para ele conseguir entrar no elenco final, porque de nickel corner a gente já teria o Maddox, o McPherson, e aí disputaria com os outros que estão sobrando ali. Mas ele conseguiu 2 pass breakups na partida contra o Ravens, o Mario Goodrich, e ainda conseguiu um tackle for loss. Também foi um cara que se mostrou bem no jogo contra o Ravens.
Exato, ele é um jogador bem talentoso, sabe? E eu acho que ele tem também outra vantagem em relação ao Eli Ricks, que ele tá no segundo training camp com a gente, sabe? Ele continua no elenco, ele conhece o esquema. Dá pra falar que ele é acostumado com o coordenador, porque o Desai é novo pra todo mundo, né? É algo até bem legal que a gente comentou. Como ele é novo pra todo mundo, ele tem, vamos lá, licença poética pra poder mexer em tudo, pra poder fazer do jeito que ele gosta e brincar e ver o que dá certo e o que dá errado, sabe? Mas então, no final, resumão, eu aposto que a vaga do Joshua Jobe é quase que garantida. Não digo lock, mas 85%, vamos dizer assim. E se for ter uma sétima vaga, eu acho que vai ser briga de facão entre Goodrich e nosso amigo Ricks.
Eu concordo com você perfeitamente. E alguns insiders, né, que cobrem o training camp do Eagles, como E.J. Smith, como Elliot Shore Parks, como o Dave Zangaro, eles basicamente também colocam o Josh Jobe como um lock e adicionam, além disso, eles dizem que hoje, se o Eagles não pudesse contar na semana 1 com o Slay ou com o Bradberry, quem substituiria no outside imediatamente seria o Joshua Jobe. Ele é o cara, fora o trio principal, que teve mais repetições com o time titular, fora Slay, Bradberry e Maddox. Então é muito difícil enxergar o Jobe fora desse time. Continuando, né? Ou você quer acrescentar algo mais relativo aos corners?
Não, era somente que o Jobe, ele também é um projeto pro futuro, porque vamos aceitar. Slay não é um cara novo, e o Bradberry também não, tá certo? Então, mais cedo ou mais tarde, daqui a 1 ou 2 temporadas, é muito possível que a gente vá se desfazer de algum deles, certo? Então, perfeito. É bom você ter um jogador que você já tá treinando ele pra, com esses caras, já tá pegando as dicas, as táticas e tudo mais, além de já ser acostumado com o elenco. É muito mais fácil você colocar ele para subir uma prateleira do que você pegar muitas vezes um draftar algum calor de primeira rodada que você não tem a menor ideia se vai dar certo ou se vai dar errado.
E além disso, por isso que eu torço muito para que a gente consiga ou manter o Eli Ricks no roster ou no practice squad, porque são caras que podem se desenvolver junto com Killy Ringo e ser o futuro da franquia aí, por exemplo, Joshua Jobe, Josh Jobe, Killy Ringo e Eli Ricks, tá? São talentos interessantes para desenvolver. Vamos continuar um pouco aqui falando de defesa, já que a gente tá falando de cornerback. Vamos pular para safety, que tá ali muito perto. Focar primeiro só no jogo, como a gente falou. Eu acho que na posição de safety a gente não viu muita coisa interessante. A gente teve pouca noção de conseguir entender quem tá na frente na disputa ali. Mas um cara que jogou bastante, tanto em special teams como na defesa, impressionou e tá mostrando justamente aquilo que a gente esperava dele desde que ele foi draftado, foi o Sidney Brown. Sidney Brown, cara, é incrível ver como ele joga, parecendo... É uma expressão que eles usam lá nos Estados Unidos. He plays like his hair is on fire. Ele joga como se o cabelo dele estivesse pegando fogo, porque ele é muito elétrico em campo, ele liderou o time em solo tackles, em tackles individuais, ele teve 9 tackles, e são tackles impressionantes, que ele faz a leitura do corte. Eu retuitei, se você for lá no Águias no Ar, tem um retweet do Friend Duffy e tem um outro retweet que eu não lembro agora, mostrando essas jogadas do Sidney Brown, como ele faz uma bela leitura do backfield, principalmente quando os running backs fazem um cutback para a esquerda ou para a direita. Ele tem uma mudança de direção muito rápida e ele tem um tackle muito feroz, digamos assim. Eu não vou dizer preciso, porque nessa partida foi preciso, mas ele tem um tackle tão agressivo que a gente vai, em alguns momentos, eu acho que a gente vai se estressar com o Sidney Brown, porque ele vai acabar errando o tackle, mas quando ele acertar, vai ser coisa linda de ver.
Pois é, cara. O Sidney Brown, o que você nunca vai poder falar é que falta vontade para ele, certo? Ele é um jogador que, na minha opinião, ele tem que ser mais refinado, mas eu gosto muito dele e, para mim, é um jogador que ele vai ser o futuro duplo de safety junto com o nosso querido amigo Blankenship, que mantém minha posição aqui, top 100 da NFL.
Deixa a gente chegar no joint practice. Deixa a gente chegar no joint practice para falar disso.
Só quero deixar muito claro esse aviso antes. Mas, enfim, Sidney Brown é um cara que, até na época de draft mesmo, ele era conhecido por ser um cara muito empolgado, vamos dizer assim, um cara empolgado. Ele ia com tudo, ele ia com força, e ele tá mostrando realmente isso. E até quando a gente for falar de joint practice, a gente vai falar um pouco disso, que às vezes ele exagera, né? Mas,
tenho uma curiosidade show de bola sobre essa...
Diga sobre sua curiosidade.
Exagero dele. Deixa a gente chegar lá naquele fato que eu vou
então
falar
sobre
diga. Essa curiosidade.
Não digo.
Não direi. E mais, o Sidney Brown também poderia ter tido uma interceptação caso o quarterback, eu não lembro quem estava de quarterback nesse momento, se era o Anthony Brown, se era o Huntley, né? Que tem lá o...
Tem o Huntley. O Huntley é aquele que jogou no Packers também, né?
Isso, mas teve uma bola que o quarterback lançou, o Sidney Brown, ele estava de single high, tá? Nesse momento, ele era o único safety no fundo do campo, ele leu o quarterback perfeitamente. O wide receiver chegou a bater o nosso cornerback, tá? E aí, a única problema foi que o Sidney Brown se antecipou, mas o quarterback fez um overthrow, lançou com muita força, então não deu para o Sidney Brown chegar. Mas se a bola tivesse sido lançada certa para o wide receiver, das duas, uma. Ou o Sidney Brown ia amassar esse recebedor, ou ele ia fazer a interceptação, porque ele estava muito bem na jogada. Essa jogada também está retweetada lá no nosso Twitter, @AguiasNoAr. Algo mais a acrescentar sobre safeties, Luke?
Não tenho muito, não, Iago. Apenas isso, dizer que eu confio no projeto Sidney Brown. Um abraço pro nosso amigo Baca, nosso amigo Eduardo Bacará, que...
Maior hater.
Um grande hater desse belíssimo atleta chamado Sidney Brown. Ele vai pro Baca, 00:53, Sidney Brown vai estar lá esperando, só queria dizer isso.
E aí, da defesa em geral, eu acho que a gente pode falar dois nomes que me chamaram bastante atenção, né? Já que a gente tá falando de defesa, antes de ir pro ataque, se você quiser acrescentar algum outro nome, Luca, mas eu acho que dois nomes que chamaram a atenção foi o Jalen Carter, que em dois snaps defensivos conseguiu um quarterback hit, né? Uma belíssima pressão, que ele humilhou o Ben Cleveland, que é o guard do Ravens. Ele humilhou o cara, ele leu muito bem que a linha ofensiva do Ravens estava fazendo um slide protection para a esquerda, deixando o meio livre. Então ele praticamente fez aquele movimento de jogar o cara para o lado e usou toda a sua tração e velocidade para chegar no quarterback, que conseguiu lançar a bola a tempo, se livrar da bola a tempo, né? Foi um passe incompleto, ele só fez se livrar da bola, mas praticamente o quarterback já estava no chão com o tackle do Jalen Carter. É uma força absurda, né? O cara teve dois snaps e no primeiro snap dele já conseguiu um quarterback hit.
Pois é, cara. Eu falo muito pois é no podcast, eu estou percebendo isso, vou falar mesmo. Mas enfim, cara, o Jalen Carter, quanto mais a gente vê ele aparecendo, mais mostra que ter selecionado ele na nona escolha foi um steal absurdo, sabe? Claramente, era somente questão extracampo, aquela tragédia que ele infelizmente fez parte, que ele esteve lá, né? Do atleta dele de Geórgia, que Deus o tenha, coitado. E se não fosse aquilo, ele possivelmente pode ter sido até a primeira escolha geral, sabe? O Jalen Carter, ele é um absurdo. O que esse cara joga é brincadeira, mano. Ele é uma força da natureza. O que ele faz, a facilidade com que ele chega, tudo bem. Ah, é pré-temporada, não sei o que, cara. Você analisa, ele faz tudo perfeito. Ele é um jogador que, de verdade, eu tô... Quanto mais eu vejo, mais eu me empolgo. E olha que eu já era muito empolgado com ele. Eu já era muito do bonde do Jalen Carter. Não tinha como não ser, sabe? Inclusive, apesar de ser muito do bonde dele, tinha uma época nos training camps que eu tava começando a pensar, pô, acho que o Nolan Smith vai chegar melhor na temporada, o Nolan Smith é brabo e tal. Não que ele não seja, mas quando você para mesmo pra ver, eu penso, cara, Jalen Carter, Lógico que é a primeira temporada, defensive tackle e tudo mais, você tem que ter paciência. Mas ele dá uma... Não digo nem no fim do turno, mas ele dá uma expectativa muito grande pra mim, sabe? Eu acho que ele tem tudo pra se tornar uma estrela ao longo da sua carreira.
As pessoas ainda vão parar, eu acho que as pessoas ainda vão parar pra pensar em como foi absurdo o fato do melhor talento, ou maior talento do draft, óbvio que isso não garante nada, mas era o maior talento do draft, ter sido escolhido na nona escolha. Então, tipo, se ele conseguir provar isso, velho, vai ser muito massa. Muito massa. O Jalen Carter não tem muito o que falar, véio, é só esperar e aguardar, que a gente tá bem ansioso pra isso, né, Luca?
Com toda a certeza do mundo, meu amigo Iago. Eu acho que eu estou 100% no bonde do meu amigo Jalen, e por mim... O mais que a gente vai falar dele é no pré, quando falar do Joint Practice com o Browns, que aí vai ter mais coisa ainda pra falar do menino.
Com certeza. E um outro nome, também da linha defensiva, que foi bem interessante nessa partida, que também pode ser considerado um steal, pode vir a ser considerado um steal, foi ele, Moro Ojomo, defensive tackle, que alinhou de defensive tackle, alinhou de defensive end, teve quarterback pressure, parou 3 corridas. Cara, é incrível ver... Ou, assim, óbvio que isso não garante nada, mas se você pegar os últimos anos, é incrível ver o turnaround, a mudança que o Ryan Roseman teve como um general manager fazendo escolhas de draft, né?
É verdade absoluta. Tiveram alguns drafts que a gente viu do Eagles, acho que foi em 2019, que quando tu olha, é tipo, o negócio é horripilante. É tenebroso. Acho que foi o do André Dillard, acho que foi o draft dele. Tu para ver, é negócio de dar medo, sabe? É negócio de louco. E aí, aos poucos, ele foi mudando a postura, foi vendo assim... A partir do draft do Devonta Smith, acho que foi 2021, né? Se eu não tô enganado. A partir daquele ano, foi a virada de chave. E o Eagles tá cada vez melhor, cara. E sempre draftando muito bem. E sobre o Ojomo, cara, eu não tenho muito pra comentar dele, só que eu gostei do pouco que eu vi da partida. Gostei do que eu consegui analisar dele.
E o momento que ele jogou, só pra deixar bem claro, não foi contra os terceiros, né? Contra os third stringers. Foi contra os reservas, tá? O Moro Ojomo, a maior parte do tempo, foi quando tava segundo time do Eagles contra segundo time do Ravens.
Então, é aquele cara que, obviamente, ele é... uma joia muito bruta, se ele for uma joia, né? Temos que sempre também manter, não colocar expectativas irreais em alguns jogadores assim, da mesma forma como, por exemplo, você pega algum jogador que é undrafted, você não pode necessariamente já chegar e pensar, não, esse cara vai ser o foda, porque você viu um training camp dele, sabe? A gente tem que também manter as expectativas alinhadas para não empolgar. Lógico que aqui a gente brinca, a gente fala, às vezes até a gente exagera de propósito para ficar legal, sabe? Mas também a gente tem que ser realista, então... Gostei do que eu vi, acho que tem potencial, pode ser lapidado, porém pra mim ele ainda tá bem atrás no depth chart, sabe?
E a parte que a gente tem que ser realista, apesar da derrota, quem impressionou mais nesse jogo foram os jogadores de defesa, foi a defesa, teve mais jogadas interessantes, a gente tem que ser sincero, a gente vai falar já do ataque, vai ser mais breve também, mas teve muita coisa legal no ataque, mas também teve mais coisas... assim, preocupantes ou que não foram tão legais, né? E só para finalizar na parte da defesa, a grande tristeza dessa partida foi a lesão do Sean Bradley, né? Infelizmente o Sean Bradley saiu ali carregado e todos os atletas do Eagles acompanharam o momento que ele foi carregado pelo carrinho, né? Pela maca, e foi confirmado no dia seguinte que ele sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles. Não é uma baixa muito importante para o Eagles, mas de certa forma acaba sendo porque a gente sabe que ele é um dos melhores jogadores de special teams da gente. É um cara que praticamente se garantia no elenco todos os anos por ser um destaque de special teams. E provavelmente a gente vai sentir falta dele nesse setor do time aí durante o ano de 2023, visto que não volta mais a jogar esse ano. A ruptura de lesão de Aquiles é quase um ano, um pouco mais de um ano para se recuperar. E é uma coisa muito ruim para ele também, porque era o quarto ano de contrato dele com o Eagles, né? Se o cara se confirma mesmo como ace de special teams, às vezes ele ganha aquele contratinho baratinho de 2-3 anos, como a gente já fez com alguns outros atletas, né? E ele não vai ter essa oportunidade.
E justamente, o que me dá mais pena é isso, sabe? Porque, lógico, a gente vê os caras na NFL... A gente pensa, pô, como é que tu vai estar tendo pena, o cara tá ganhando tanto assim. Sendo que, pô, eles estão vivendo o sonho deles, sabe? E, como tu falou, vão ser cortados mais de 1.000 jogadores até os 53, sabe? Então não é todo mundo que vai conseguir um contrato bom. 90% de jogadores que tentam ir para a NFL, que conseguem ou ser draftados ou é contratado em como undrafted, não vão jogar mais do que uma, talvez duas temporadas, sabe? Então você fica com pena porque você vê que é um cara que ele tem algum potencial em algum setor do campo e que, pô, se ele ganhasse ali um contratinho, vamos supor, três temporadas, 10 milhões totais, sabe? Garantido.
Às assim. Vezes até menos que isso, Luca. A gente teve jogadores que são ex de special teams tendo contrato por volta de 2 milhões por ano, 1,8 milhão, que não pode ser o vet mínimo, né? Tem que ser um pouquinho acima do vet mínimo, que dá 2 milhões por ano. Então é triste mesmo pro cara. E outra coisa, falam muito da liderança dele dentro do treino, dentro da equipe, que é um cara que faz sua presença ser sentida, né? Às vezes esses caras, eles trazem algo a mais quando eles não são tão... não tem tanta qualidade técnica, digamos.
É, concordo. Realmente a parte de o pessoal tirar um... Ah, é o cara do pagode, porque ele anima, assim. Mas não, tipo, ele é aquele cara que a presença dele, a liderança dele, acaba maximizando o potencial de outros jogadores, sabe? Eu não acho que foi o fim da linha dele no Eagles assim, aqui, sabe? Eu acho que pelo menos no final, até por gratidão pelo que ele tem feito, num contratozinho talvez tipo de um ano com um pouco mais do veterano mínimo, um contrato assim, só pra ver, ó, se tu jogar bem assim essa temporada, quem sabe tu não ganha mais 2 anos depois, sabe? Porque, pô, a gente sabe, 5 milhões de dólares é muita coisa. Então, se ele pega um contrato desse de 2 anos, de 3 anos, 5 milhões, vamos estar assim, tá, um pouco mais de 1 milhão e pouquinho, pô, é um dinheiro que muda a vida do cara, né? É um dinheiro que coloca ele numa posição financeira muito melhor. Então, sinto pelo nosso querido amigo Bradley, torço muito pela recuperação dele, vai fazer falta no special teams da gente, mas vida que segue, temos que continuar sem ele, né?
E o que você falou faz muito sentido, porque pelas regras da NFLPA, o jogador que se contude, que se lesiona durante treino ou jogo, ele é obrigado a se recuperar nas instalações do time. Então, durante esse um ano inteiro, mesmo depois que o contrato dele acabar, se o contrato vier a acabar durante a recuperação, o clube é obrigado a estar acompanhando e fornecendo a recuperação do atleta. Tá? Mudando para o ataque... Preciso falar, estou apaixonado por Tanner McKee. O primeiro passe do cara da NFL, na história dele na NFL, que bola perfeita para mais de 20 jardas além do Tyree Cleveland. Tanner McKee é o nosso futuro backup quarterback.
Eu fico feliz que a gente conseguiu o melhor talento do draft em Jalen Carter e o melhor quarterback desse draft em Tanner McKee. Mas, não, brincadeira essa parte, foi muito positivo que a gente conseguiu ver. Sabe? A gente conseguiu um jogador seguro, fazendo leituras muito melhores do que a do Ian Book, que tá 3 anos de NFL, 2 anos, sei lá, enfim, bastante tempo, mais do que deveria estar. Então, é aquele cara que, como a gente comentou até o episódio passado, ele é um jogador que ele tem o potencial para se desenvolver em um futuro bom backup, sabe? Então, fico muito feliz com o que pude ver do nosso querido amigo Tanner McKee. Não vou me estender muito sobre ele, não. E também aqui, por favor, olha a DM do Instagram e a gente quer gravar com você, por favor, a gente aceita aí. Amamos você, é um beijão pra você do Brasil, é nóis.
Perfeito, e ele ainda deu em uma jogada lá uma emulada de Jalen Hurts, tá? Não é a característica dele, mas ele cagou tudo, ele tava com a pressão na cara, ele tentou sair, ainda conseguiu correr pra 7 jardas. Então o McKee aí vai ter chance de se desenvolver nesse backup quarterback, como você falou. Ele teve um completion rate muito baixo, né? Completou apenas 50% dos passes, se eu não me engano, mas os passes que ele completou são extremamente interessantes, cara. Ele não teve medo de lançar a bola, e como você bem falou, a diferença dele pro Ian Book é absurda já. Já é absurda. Tanto que nessa semana de training camp, o Ian Book praticamente não lançou bola. Na verdade, os dois quase não lançaram, porque geralmente, como é treino conjunto, só usa o primeiro e o segundo time. Mas assim, já é visível que hoje o Tanner McKee é o quarterback número 3 e o Ian Book é carta fora do baralho. Continuando no ataque, quer falar alguma coisa?
Não, queria dizer apenas isso, que eu acho que o Ian Book não vai fazer 53 e que é capaz até dele ficar no nosso practice squad, pra se ninguém pegar no que vem ele tá aqui no training camp tentando alguma brincadeira, mas se não, cara, é impressionante, a NFL também é muito questão de agente, né? Eu acho que é bem capaz do Ian Book ainda assim, pelo menos um practice squadzinho ele arrancar por aí.
E falando de ataque, como a gente bem falou, eu só tenho mais 3 destaques para a gente ser bem rápido aqui. Eu vou começar pelo primeiro. Você viu o primeiro snap de DeAndre Swift como um Philadelphia Eagles?
Não.
Não acredito, cara. Que belíssima corrida.
Eu tô brincando,
né?
Tô brincando. Eu vi sim, só pra.
Ele faz um cutback pra esquerda que deixa o linebacker ali, o camisa 37, completamente vendido e arranca pra 21, 22 jardas, se eu não me engano. Tipo, era uma jogada que ele fez a leitura correta, os bloqueios estavam bons, mas o linebacker também fez a leitura correta. E aí, com apenas um simples cutback para a esquerda, ele deixa o linebacker no chão, catando cavaco, e aí fica mais interessante essa corrida ainda. Quando ele chega no segundo level, ali depois de ganhar segundo nível, depois de ganhar 10, 12 jardas, ele encontra o safety que vem num tackle ali na linha de cintura dele, ele abaixa o ombro, não cai com esse tackle e acaba arrancando ali mais 5, 6 jardas. Para mim foi uma corrida bastante impressionante, tanto que depois disso ele só teve mais uma corrida, já tiraram ele do campo e tudo certo, valeu DeAndre Swift, mostrou o que a gente queria ver mesmo.
Com certeza, cara, tô falando muito com certeza e concordo, eu tenho que mudar meus hábitos.
É porque você tem medo de discordar de mim, cara.
Jamais, discordo de você sempre. Que se alguém visse as nossas conversas no WhatsApp ia saber as discordâncias que nós temos.
Discordo, craque.
Vai tascar. Mas, não, mas brincadeiras à parte, eu vi sim a corrida, tá, galera? Foi só brincando. Mas, cara, é muito do que quem acompanhou um pouco do Lions ano passado, antes do Swift lesionar, sabia do que ele era capaz. A gente sabe que ele é um jogador que tem muito talento, mas a questão são lesões. Eu acho que se você juntar a questão de saúde de todos os running backs do Eagles, sem contar com o Gainwell, que o Gainwell ele até é bem saudável, dá um running back inteiro, se você juntar todo mundo junto, fizer um catadão assim, dá um running back que consiga jogar 16 jogos.
Um Megazord.
Um Megazord, exatamente.
Vamos montar o Exódia dos running backs.
É tipo isso, meu amigo. Um tá faltando na perna direita, o outro à esquerda, o outro não tem um braço. Vai sim. O outro tem.
O outro não tem cérebro, Miles Sanders. Ah, não. Esse saiu. Sem cérebro saiu.
Eita, polêmicas. Mas, falando sério agora. Eu gostei do que eu vi, sabe, lógico, apenas duas corridinhas, mas tô feliz com o nosso menino Swift, um bom estilo de draft, assim. E fala agora, Iago, qual que é o seu outro destaque dessa partida?
O meu outro destaque são os dois wide receivers que tiveram mais jardas, e eu tenho uma explicação para isso que eu vi na semana do jogo, em um podcast, que é muito boa, que foram o Tyree Cleveland e o Greg Ward. O Greg Ward, depois de algumas recepções, acabou saindo machucado, né, teve 5 recepções para 53 jardas, Já o Tyree Cleveland teve 10 alvos, 5 recepções para 68 jardas, algumas delas bem interessantes, tá? Mas qual é a explicação desses dois caras terem sido os mais procurados? Caras como Tanner McKee e Ian Book, que não tem certeza se vão estar no elenco, que precisam muito desses jogos de pré-temporada para fazer um nome, para mostrar quem são, eles tendem a procurar recebedores com mais experiência, que vão cometer menos erros. E justamente esses caras são Greg Ward e Tyree Cleveland, que já tem mais rodagem, já tiveram jogos como titulares, mas o Tyree Cleveland é um cara que apareceu ano passado, que a gente roubou lá do practice squad do Broncos, e tem impressionado muita gente, não só nesse jogo, como também nos treinos, né? Então foi muito interessante ver esses dois jogadores aí atuando na partida contra o Ravens. E para mim, Luca, para finalizar aqui rapidinho, se você quiser completar, pode completar. Tyler Steen como left tackle, que coisa linda. Assim, a gente já sabia da capacidade dele como left tackle, porque ele protegeu o blindside do Bryce Young lá em Alabama no último ano, mas ele, no jogo corrido, ele foi um que eles chamam lá de people mover. Inclusive, nessa corrida do Swift que a gente falou, ele faz um bloqueio duplo, que é uma coisa linda. Então, Tyler Steen me empolgou bastante, tá?
Vamos lá. Primeiro, em relação aos recebedores. Eu sou meio, como posso dizer, suspeito pra falar do Greg Ward, porque eu gosto muito dele, sabe? Eu tenho muito carinho porque ele teve com a gente numa das piores fases do Eagles, pelo menos desde que eu me tornei torcedor do Eagles. A pior temporada que eu assisti, ele tava lá e ele foi um dos poucos pontos que pelo menos se esforçava pra fazer alguma coisa ali, sabe? Quando o Eagles não tinha nenhum recebedor, ele era aquele cara que, tipo, fazia alguma coisa, sabe? Eu lembro um jogo, Eagles e Washington, se eu não me engano era até o Carson Wentz que ainda era quarterback do Eagles, pra tu ver há quanto tempo que o cara tá aqui. Que ele fez uma recepção no último lance pra ganhar o jogo, assim, foi um negócio absurdo, saca? Então, eu tenho muito carinho pelo Greg Ward, por tudo que ele já fez por aqui. Gostaria muito que ele fizesse host, não sei se ele vai fazer, mas gostaria muito, sabe? E em questão do Cleveland, cara, eu não tenho muito pra comentar dele, sabe? A menos, tipo, teve algumas recepções legais. Porém, principalmente, o que tem se falado de practice squad são coisas... Practice squad não, perdão, training camp. são coisas positivas sobre o jogador, sabe? Então, tô curioso para ver como é que vai se desenvolver essa situação de recebedores finais, assim. E quem sabe até algum deles não consegue tirar o Zaccheaus. Não sei, né? Vai que...
O Zaccheaus eu não sei, mas acabar tirando o Covey mesmo, né? Se aparecer alguém que consiga retornar a bola nesse time, alguém pode tirar o Covey da quinta vaga. E só para complementar o que você falou, Luca, essa já é a sétima temporada do Greg Ward com o Eagles, tá? Seja em practice squad, seja em elenco final, seja em training camp, já são 7 temporadas do homem. Nosso menino cresceu.
É isso aí, cara. Então, tipo, é aquele jogador que, como eu te falei, eu comecei a acompanhar a NFL mesmo a partir de 2014, sabe? Eu comecei a acompanhar, eu tinha uns 13, 14 anos por aí. Então, já entreguei minha idade, olha só. Mas, quando eu comecei a acompanhar, pouco tempo depois ele chegou, sabe? Então, é aquele cara que, desde que eu me entendo como torcedor do Eagles, eu via ele na franquia, sabe? Então, gosto muito dele, torço muito por ele. Ele já conseguiu fazer um dinheirinho legal aí na NFL, já passou de 7 temporadas, já tá ganhando pelo menos o veterano mínimo aí, né? Então, fico feliz pro nosso menino Greg, tomara que ele esteja conosco ano que vem.
É, nem que seja no practice squad. E aí, basicamente, eu acho que é isso, velho. Vimos muitas coisas interessantes, vimos algumas coisas não tão legais, eu acho que não adianta estar abordando aqui, porque, assim, o que a gente viu de não tão legal... É, provavelmente são jogadores que não estarão conosco no futuro. Você tem algo a mais a acrescentar dessa partida contra o Ravens?
Nada mais, Iago. Vamos para o próximo tópico.
Vamos para o próximo tópico, então. O próximo tópico é, essa semana, inclusive hoje, enquanto você escuta esse podcast, mais tarde, tem jogo Eagles e Browns pela segunda semana da pré-temporada. E como é de costume do Nick Sirianni, ele convidou o Cleveland Browns a realizar treinos conjuntos na segunda, dia 14, e na terça, dia 15. Esses dois treinos conjuntos aconteceram no NovoCare Complex, que é o centro de treinamento do Philadelphia Eagles, e a gente vai falar um pouco, assim, um catadão geral do que aconteceu nesses dois dias de treinamento, principalmente no segundo, porque foi melhor pra gente, vamos ser sinceros, né? Mas é isso aí. Essa semana a gente só teve dois treinos, que foram contra os Browns. No primeiro dia de treino, parece que o Igor chegou meio cansado, assim, meio se sentindo muito... Ah, a gente jogou Super Bowl, esse time aí não é tão bom. Não teve um dia muito legal, né?
Apanhamos.
Parece que não foi tão bem, né?
Apanhamos. Porém, uma palavra para resumir esse training camp, Iago. Essa é joint press. Briga.
Só para deixar bem claro em relação a apanhar, Luca, o Myles Garrett fez a festa no primeiro dia de treino, né? Parece que ele estava no nosso backfield todo momento, batendo nossa linha ofensiva, mas há de se dizer que do outro lado a história não era a mesma, porque era Myles Garrett contra Jordan Mailata e Za'Darius Smith contra Lane Johnson, que não cedeu nenhum tipo de pressão.
Cara, é porque é até... injusto para o num joint practice assim, você colocar o seu edge número 2 contra o Lane Johnson, né? Vamos ser sinceros.
Mas não é qualquer edge número 2, é o Za'Darius Smith. Quantos times gostariam de ter o Za'Darius Smith como edge número 2?
Não, total, ele não é pouca bosta não, cara, sabe? Perdão pela palavra aí, galera, não é pouca porcaria não, coitado. Mas, cara, ele não é o nível de um jogador para poder bater de frente com o Lane Johnson, essa é a verdade, cara, porque o Lane, ele é totalmente fora da curva. Ele é um jogador que, mesmo estando bem mais velho, ele é um cara de elite. É um cara de elite, você não consegue passar, ele é um muro. É só você lembrar o que ele fez pra cima do Von Miller naquele jogo contra o Broncos, no ano do Super Bowl da gente, cara. Ele tirou o Von Miller do auge pra bosta, saca? Então, cara, é Lane Johnson na cabeça, meu irmão.
Com certeza. E falar do que você falou agora, né? Briga. Teve briga no segundo dia de training camp. Parece que o Eagles viu que não treinou muito bem no primeiro dia do joint practice, eu falei training camp, né? Parece que o Eagles percebeu que não treinou bem, que não estava legal, que ficou devendo ali, não treinou muito bem, e no segundo dia voltou com outra energia, parece que foi muito melhor o treino. Então vamos dar uma passada rápida. Primeira briga, o que é que aconteceu? Não sei se você ficou sabendo, Luca, mas em dois dias de treinos conjuntos com o Browns, o Reed Blankenship conseguiu 3 interceptações no DeSean Watson.
Brabo.
Futuro NFL Top 100, é, Luca, que você falou no outro episódio?
Top 100, meu amigo. Eu tô daqui a pouco no do bonde Top 50, meu amigo. Oxe, é Blankenship na cabeça.
Blankenship conseguiu 3 interceptações. Uma dessas, ele foi começar a retornar para uma pick 6. E o Sidney Brown, nosso maluquinho favorito, desceu a lenha num tackle no Demetric Felton Jr. e começou a briga por conta desse tackle. Luca, curiosidade que eu fiquei de trazer, tá? O nosso querido canadense Sidney Brown, quando treinava no mesmo high school que seu irmão Chase Brown, running back draftado pelo Cincinnati Bengals, eles não eram permitidos treinar juntos, sabe por quê?
Me diga aí, por que não podia?
Dava cacete, meu amigo, era briga, os caras são tão sangue nos olhos que dava briga quando os dois treinavam juntos.
Ia pelo menos a mãe separar?
Aí eu não sei, tem que ligar pra mãe dele pra saber, mas...
Aí é pau.
Cara, o Sidney Brown é maluquinho, hein?
Não, ele é completamente lelé da cuca das ideias. É, o Sidney Brown, ele mete o tackle lá no... Até esqueci o nome do carinha do Browns, perdão aí, torcida do Browns.
Felton, Demetric Felton, running back.
Perdão aí, torcida Dog Pound Brasil, foi mal. Ele esculachou o Felton, e que pra mim não foi falta. A gente sabe que não foi falta pelas análises que falaram, tudo isso. Porém, pra mim é desnecessário você dar um tackle assim violento no Joint Pratt, que não vai valer nada, sabe? Ainda mais você fazer isso na frente da sideline do Brown. Completamente escorraçado das ideias, nosso querido amigo Sidney Brown, sabe? Mas, no final, a briga acabou rapidinho, 15 segundos já selecionou tudo, tava tudo de boa. Diferente dos nossos amigos de Arlington, que brigam entre si, é porradaria comendo, ninguém respeita quarterback, ninguém se respeita, não tem amor, não tem nada, aquela franquia
que
é um esculacho.
Clima gostoso tá rolando em Dallas, hein? Que clima gostoso.
Cara, o vestiário de Dallas, eles estão caminhando para ser uma tempestade perfeita para eles implodirem essa temporada. Porque ninguém respeita o deck. É linha ofensiva brigando com o DL. É a porcaria inteira, cara. O clima para lá... Lógico que a gente sabe que é muito comum acontecerem essas rachinhas, essas briguinhas em treino. Mas uma coisa é acontecer uma briga Eagles contra Browns. Outra coisa é acontecer o seu time contra o seu time, sabe? E ainda mais unidades que se complementam. E aí tu pega o Trevon Diggs que não respeita o deck, o Trevon Diggs vive bando o ovo do Jalen Hurts, e aí gera clima ruim, gera coisa, enfim. Eu acho que o Cowboys não falta talento naquele elenco, porém falta staff, falta comissão e falta união.
Ah, isso aí é fato. É uma briga como a que aconteceu hoje lá em Arlington, mas a gente não tá aqui pra falar desse time, desses clown boys, não. Vamos falar de Eagles e vamos falar desse segundo dia de training camp. A gente vai dar um rápido corte aqui no nosso podcast para resolver um probleminha técnico que acabou de acontecer, mas a gente já continua. Essa é a transição do choque de cultura. Mas...
3, 2, 1 e tchau!
Já já a gente volta. Voltamos, estamos de volta com a nossa gravação do episódio do Águias no Ar e para falar desse segundo dia de treino conjunto com o Cleveland Browns. A gente vai falar primeiro de algumas coisas importantes, notícias relativas a lesões, né? A gente teve algumas lesões aí nessa semana e a principal delas é do Hassan Reddick, que teve uma lesão no dedão e parece que ele não vai mais treinar até o final do training camp, tá? Eu não acho que seja muito importante porque eu acho que é um jogador que não precisa treinar tanto assim, a gente sabe que tem muitos jogadores assim, mas... Segundo a comissão do Eagles, né, o staff médico do Eagles, eles falaram que o Reddick deve sim estar pronto para a primeira semana, mas não garantiram nada, tá? Então, assim, se ele estiver pronto para a primeira semana, por mim, eu estou despreocupado, mas se não tiver, já começa a preocupar um pouco, né?
Preocupa porque a gente não vai saber qual é a verdadeira extensão da lesão. Preocupar por questão de queda de rendimento do time... Eu não fico muito porque a nossa linha defensiva ela é um absurdo, sabe? Você tá ok, pode não ter o Reddick em uma semana, que é uma perda considerável, tá? Não tô tirando o Reddick pra porcaria não, tá bom? Mas você vai ter o Reddick mais novo, 2.0, que é o Nolan Smith no lugar dele. Você vai ter jogadores como o Josh Sweat, Brandon Graham, enfim, que não falta a opção pra poder tá lá no lugar dele, tá certo? Então... se for pra perder ele em uma semana pra na 2 ele tá 100%, eu não me importaria de perdê-lo pra um jogo.
Isso, e parece ser uma lesão que ele consegue jogar com ela, né? A gente sabe que se fosse durante a temporada dessa lesão ele não perderia nenhuma semana, foi o que deu a entender assim, sabe? Continuando em relativa a lesões, Landon Dickerson se machucou no primeiro dia de treino conjunto com o Browns e continuou sem treinar, mas parece ser uma lesão tranquila, com uma semana, na próxima semana já vai voltar a treinar. Quez Watkins com a lesão muscular, tá? De posterior, não treinou também. Britton Covey também com lesão de posterior, não treinou. E nosso queridinho Patrick Johnson ainda está se recuperando daquela lesão dele que foi tensa, hein, Luca?
Cara, eu tô preocupado com o Patrick Johnson, de verdade. Ele é um jogador que eu gosto muito. Todo mundo já sabe aqui, até na temporada passada eu sempre fiz questão de citar muito ele. Que é um jogador que eu gosto bastante, dos meus queridinhos aleatórios, que eu simplesmente vou com a cara e torço por eles. Ele é um desses caras. Então, eu tô preocupado. Da mesma questão pra mim do Sean Bradley. É um jogador que ele tá há algum tempo aqui no Eagles, porém... Todo ano é importante pra ele. Toda temporada é um plus. Sabe? Ele é aquele
e toda repetição de training camp é muito importante também, né? Toda repetição de training camp é importante pra ele.
Sim, sim. Porque são esses jogadores que, como eu te falei, poucos na NFL que fazem esses contratos milionários. Esses contratos vibe Hassan Reddick, contrato de um, sei lá, de um Von Miller da vida, que são contratos absurdos. Von Miller que eu já assisti no episódio, tava com ele na cabeça. Enfim, poucos são esses caras que têm essa vantagem até de ganhar... Poucos jogadores ganham um segundo, terceiro contrato, mesmo que não seja um contrato absurdo. Então, eu torço muito para que ele se recupere, que ele consiga ganhar um contrato, fazer um dinheirinho a mais para mudar sua condição de vida, não é mesmo?
E aí, desses jogadores lesionados que eu falei, não sei se a galera percebeu, mas três são titulares, né? Hassan Reddick, Landon Dickerson e Quez Watkins. E aí, para entender bem a profundidade do elenco, depth chart, né, é bom a gente ver quem jogou no lugar deles nesses treinos conjuntos. Então, além da linha ofensiva, no lugar do Landon Dickerson, a gente teve uma pequena rotação. Primeiro, iniciou sua Opeta como left guard e depois entrou o Josh Sills. Já no lugar do Watkins, além de slot receiver, obviamente foi o Olamide Zaccheaus e não revezou com ninguém. Só ele foi o slot receiver do primeiro time. E já no lugar do Hassan Reddick, a gente teve algumas rotações ao longo do treino, porque a gente sabe que nossa DL rotaciona bastante. Primeiramente, o Brandon Graham tomou a maioria dos snaps. Depois, um pouco de Nolan Smith. E não sei se você sabe, mas teve um pouquinho de Jalen Carter como edge, viu?
Cara... Mano, eu vou falar aqui rapidão. Pausa. Minha gente, eu vou mudar meus termos para o próximo episódio. Eu prometo a vocês, eu irei repetir menos minhas nomenclaturas. O Jalen Carter, um ponto muito legal é que ele consegue jogar em qualquer posição da linha defensiva que você imaginar, cara. E eu falo rindo porque é muito absurdo, cara. É muito real que esse cara tá com a gente. Deixaram um jogador desse palanque cair pra ser... guiado por ninguém mais, ninguém menos do que Fletcher Cox. Ele vai ter também jogar com seu melhor amigo, Jordan Davis, com outro dos seus melhores amigos, que é o Nolan Smith. Ele caiu no ambiente perfeito.
Brandon Graham
também para guiar o cara. Então ele simplesmente caiu na tempestade perfeita, sabe? Tem outros jogadores como Milton Williams também, que vai ajudar muito nesse desenvolvimento, que já tá um tempinho aqui. Então eu tô maravilhado, cara. Eu tô muito feliz com o nosso querido amigo Carter. Eu sou apaixonado desse homem.
Ver esse cara jogando, fazendo alguns snaps de edge, pode ser uma coisa legal também, tá? E aí, um outro ponto importantíssimo desses treinos contra o Browns, né? Ou com o Browns, vejam como você bem quiser, né? Contra ou com eles, foi uma mudança sutil que o Shandeshai fez em alguns snaps, que eu acho que a gente pode ver isso durante a temporada, tá, cara? É muito interessante isso. Olha o que ele fez. Em alguns snaps, a gente viu o James Bradberry vindo jogar de slot corner e o Zach McPherson fazendo outside. Por que eu acho que isso é muito interessante? Eu não estou dizendo que o James Bradberry vai virar um slot corner, mas hoje nós temos na NFL uma tendência de slot corners altos, slot corners mais altos. Um exemplo, CeeDee Lamb, do Cowboys, que dificulta muito que caras como Avonte Maddox, slot corners menores, façam essa marcação. Então, talvez, o Shandeshai já esteja se preparando para situações como essa. Olha como esse cara está pensando à frente, velho. Só dele pegar em alguns snaps e transicionar o Bradberry para slot, para provavelmente acompanhar o slot receiver mais alto, já torna essa defesa mais múltipla ainda, né? Vê que o cara se preocupa com problemas que podem vir a aparecer durante a temporada, né, Luca?
E isso é muito positivo em relação a. É impossível a gente não comparar com o Gannon, sabe, cara? Gannon é uma mente que. É um cara que ficou na mente de torcedor do Eagles pelo Super Bowl. Patético, pífio, tenebroso, nojento. Então, você vê um cara que ele realmente está disposto a mudar quando ele vê algo que está errado, é muito bom. Alguém que ele já está antecipando um caso futuro, ao invés de só se escorar no talento do grande roster que o Eagles tem. Então, cada dia mais eu fico mais feliz com o Shane Shay. E eu tô empolgado para ver o que ele vai fazer nesse primeiro jogo contra o Patriots na semana 1, sabe? Eu tô com expectativas muito positivas pro que ele vai trazer no final para essa unidade defensiva do Eagles.
É, de fato, é assim. Eu acho que no começo pode ser que tenha algumas dificuldades, porque é um novo sistema, são muitas peças trocadas em relação ao time titular do ano passado, mudou bastante, mas é algo que pode vir a ser interessante ser construído ao longo do tempo. E é bom ver que ele está testando o máximo possível, testando jogadores jovens, testando undrafted free agents, mudando jogadores de posição para ver tudo como funciona para ter o máximo de possibilidades exploradas, tá? E aí a gente vai falar agora dos destaques do treino em si, tá? Passar mais ponto a ponto, detalhadamente. O grande destaque desses 2 dias de treino conjunto, a gente já falou um pouco antes, mas eu vou ter que repetir, né? Para a gente esmiuçar mais, foi o Reed Blankenship. Cara, pode ser que o Eagles tenha achado uma joia, uma pedra preciosa ali, bruta, não lapidada, como undrafted free agent, né? Reed Blankenship, como eu falei, teve 3 interceptações, uma na segunda-feira, 2 na terça-feira, as 3 contra o Deshaun Watson, tá? Duas delas dizem que foi praticamente um replay. O Deshaun Watson lançou, o Zach Cunningham desviou e caiu no colo do Blankenship. Basicamente, oportunismo, está no lugar certo, na hora certa. Já a terceira interceptação, dizem que foi algo assim lindo, digno de uma bela leitura do Blankenship e muito parecida com aquela interceptação que ele fez no Jalen Hurts, ou, perdão, no Aaron Rodgers contra o Packers no ano passado, que ele antecipa a rota do recebedor, entra na frente do recebedor e não tem muito o que o Rodgers fazer porque a bola já tinha ido. Então, o grande nome desses 2 dias de joint practice foi Reed Blankenship, que saiu com 3 interceptações.
Eu uso as suas palavras para me expressar também, meu querido amigo Iago. Ele lembra muito o caso, por exemplo, do foi o Jordan Poyer, né? Que ele veio aqui do Eagles, jogou aqui, mas a gente deixou sair e se arrepende até hoje, né? Então, ele é uma joia que pelo menos a gente tá vendo que ela tá aqui e a gente já tá logo de começo captando, tipo, ok, tem talento aí, a gente pode mexer, sabe? Um cara que só foi undrafted por causa do Haas dele. Até a gente tava comentando sobre isso no grupo do Águias esses dias. Se não
E
fosse o
porque ele
Raiz, ele teria
decidiu
se adaptado.
voltar, né, depois do ano da Covid para mais um ano de college, né? Acabou ficando um pouco mais velho, não teve uma temporada tão boa quanto ele tinha tido no ano da Covid, e aí eu acho que dificultou um pouco dele, mas o que você estava falando é muito pertinente, que o atleticismo dele não era tão bem visto entre os scouts, né?
E agora a gente tá tendo a oportunidade de se redimir pelo que a gente não teve com o Jordan Poyer, sabe? Eu acho também que é um caso um pouco parecido com o do Marcus Epps, a diferença é que o do Epps, ele teve alguma rodagem na NFL antes de parar na Filadélfia de vez, né? Ele, se eu não me engano, ele chegou a estar no Vikings, acho que ele foi. Acho que ele foi draftado pelo Vikings.
A gente tirou ele do practice squad do Vikings, mas
É
antes
isso
já tinha
mesmo.
rodado também.
Pois é, então é um cara que ele já tinha uma certa rodagem. Esse não. Esse ele já veio direto aqui, ele é cria nossa, a gente lapidou ele e vai continuar lapidando cada vez mais. E é muito bom você achar esses jogadores com no mínimo potencial de titularidade em rodadas anteriores do draft, porque são jogadores que vão ser muito baratos no primeiro ano, vai ocupar muito pouco espaço salarial. Porque se ele continuar no pique que tá, quando ele renovar, ele não vai renovar por uma merreca, ele vai renovar por um valor legal. Então é aproveitar enquanto a gente tá achando, garimpando esses jogadores jovens em rounds antigos, antigos não, rounds profundos, para conseguir deixar o máximo teto possível e pagar quem merece ser pago, como pagamos o AJ Brown, pagamos o Hurts e vamos pagar Devonta Smith mais para frente, por exemplo.
Com certeza. Quanto mais talento a gente achar, melhor para manipular, né, o salary cap. E só para pintar um pouco assim o desenho da jogada que aconteceu essa interceptação, ela era a última jogada do período de titulares 11 contra 11. Deixa eu só explicar rapidamente como acontece esses treinos de... treinos conjuntos, né? São utilizados durante todo o treino dois campos. Num campo, tá? Primeira defesa e primeiro ataque do Browns. No outro campo, primeira defesa e segundo ataque do Eagles. E no outro, primeira e segunda inversa, entendeu? Não joga primeiro contra primeiro e segundo contra segundo. Eles fazem treinos de 7 contra 7, de 11 contra 11, fazem alguns 1 contra 1, tem algumas situações de jogo, mas só depois dessa primeira parte do treino, que no final usa-se um campo só, e aí vai vir primeiro time contra primeiro time, ou seja, primeiro time de defesa do Eagles contra primeiro time de ataque do Browns. Depois, primeiro time de ataque do Eagles contra primeiro time de defesa do Browns. E nesse momento, é uma situação muito próxima à situação de jogo. Cada time pega uma sideline, e aí acontece esses drills de 11 contra 11 finais. Essa interceptação do Blankenship foi na última jogada de ataque do Browns, do time titular do Browns, e eu não queria falar porque eu sei que a gente odeia esse cara aqui, mas quem conseguiu a pressão no Deshaun Watson foi o Derek Barnett.
Eu não odeio o Barnett tanto quanto vocês odeiam, sabe? Eu ainda sou muito grato pelo fumble recuperado. Ah, mas poderia ter sido qualquer um. Poderia, mas foi ele. Poderia, mas
então,
foi ele.
Então, o Barnett que tava na... mais uma vez, treinando entre os titulares, tá? Nesse snap, no snap final da partida simulada, né? Do ataque do Browns, ele fez um spin move em cima do right tackle, conseguiu uma pressão no Deshaun Watson, que lançou a bola para a endzone, e o Blankenship se antecipou e fez a interceptação, tá? E aí foi bastante celebrada essa interceptação. E do mesmo jeito, Luca, que acabou essa parte dos titulares, acabou a parte dos reservas também, sabe por quê? Porque no último passe dos reservas, ele estava lá, Josh Jobe interceptou o quarterback reserva do Browns num passe que ele tentou para o Cedric Tillman, e o Josh Jobe teve sua interceptação e foi muito zoado pelo Darius Slay, tá? Darius Slay se comemorou bastante porque o Jobe, apesar de ser um ótimo cornerback, ele tem as piores mãos do grupo de cornerbacks, segundo Slay.
E o Slay não tá errado não, tá? O Jobe tem vários talentos, porém um deles não é ser um ball hawker, tá? Eu tenho até um vídeo no Instagram do Igor, se não tô enganado, dei uma olhada lá, sabe? Ele é um jogador que vai vir passe, ele vai quebrar o espaço tudinho, vai estar lá, ele é grande, ele é gigante, mas se você tá esperando um cara de 3, 4 interceptações no ano, você tá esperando isso do cara errado. Sinto muito lhe trazer essa informação.
E o Igor dominou, né, cara?
Total. Mas só o meu último recadinho, quem não viu essa interceptação, tenho certeza quase absoluta que ela tá no Instagram do Eagles. Se não tiver no Instagram, tá no Twitter do Eagles, que eu vi esse vídeo.
Tá no Instagram do Eagles e tá o vídeo, mas com comentários do Slay, tá?
Exatamente, meu querido amigo Iago. Então, dê uma checadinha lá. E Iago, quando a gente terminar de falar do Training Camp, tem um tópico que a gente não abordou no episódio passado que a gente tem que abordar nesse.
Kelly Green.
Exatamente. Qual a sua opinião sobre o Kelly Green, Iago?
Já a gente chega lá, vamos terminar o training camp aqui, o Giant Practice vamos com o Browns, né? Como a gente já falou bastante de defesa, que nossa defesa fechou muito bem, tanto nos titulares como nos reservas, ela conseguiu, além das interceptações no último passo do treino simulado, ela conseguiu bastante pressão, tanto os titulares como reservas pressionaram bastante. Por exemplo, o Josh Sweat conseguiu até um strip sack, mesmo que não seja permitido abraçar e taclear o quarterback, ele conseguiu tirar a bola da mão do Deshaun Watson. A gente teve sack do Jalen Carter. A gente teve o Carter deixando o Joel Bitonio no chão. Pra quem não sabe, cara, Joel Bitonio, ele é Pro Bowl nos últimos 5 anos, de 2018 a 2022. Ele é First ou Second Team All Pro de 2018 a 2022. Não é qualquer cara de OL não, né, Luca? Seu menino Jalen Carter vem com tudo.
O que ele fez é pra bater palmas, sabe? Não é como se ele tivesse feito isso com um Zezinho aleatório da esquina, não. Pô, ele não chegou num jogador não draftado qualquer e amassou o cara. Ele amassou num jogador de nível de All-Pro, cara. Então, aquela coisa, eu bati muito na tecla Jalen Carter, Jalen Carter, Jalen Carter, Jalen Carter. Mas, cara, não tem como não bater nessa tecla. Não tem como a gente não falar dele. Porque o cara é absurdo, pô, ele é absurdo. E, além dele, outro jogador que teve uma jogada muito parecida hoje, foi o Jordan Davis, né? Teve uma jogada que ele amassou o guarda do Browns, eu esqueci o nome do rapaz de Cleveland agora. Mas no vídeo, mano, ele dobra o jogador no meio quase. Ele é, tipo, do dobro do tamanho do guarda. Então,
se tivesse um quarterback ali, porque foi numa... Eu acho que esse vídeo que você fala foi num 1 contra 1, né?
Isso. Não, se tivesse o quarterback ali, tinha apanhado.
Tinha sido atropelado pelos dois. Loucura.
Então, eu minha maior empolgação... É, lógico que é uma passagem de bastão gradual, mas quando tiver formada essa linha defensiva do Eagles, é realmente a nova geração de Carter, Davis, Nolan Smith e Milton Williams também, eu vou ficar muito feliz com isso.
E a gente já falou bastante da defesa, que foi um dos destaques, né? O Josh Sweat não teve só esse sack, strip sack contra o Watson, mas no primeiro snap do treino simulado de titulares contra titulares, ele já conseguiu um sack também. Então foi um treino bastante impressionante por parte da defesa, que conseguiu sacks, conseguiu interceptações, e o ataque também foi bem, tanto os titulares quanto os reservas. O Jalen Hurts lançou vários touchdowns no treino simulado, lançou touchdown para o AJ Brown em cima do Martin Emerson Jr. A gente teve 2-point conversion do Kenny Gainwell. A gente amassou os caras de todas as formas possíveis. E não se espante, mas o Marcus Mariota teve um ótimo treino, conseguiu também lançar para touchdown no treino simulado. O touchdown foi do Tyree Cleveland, que apareceu mais uma vez, tá? E na conversão de 2 pontos, Tyree Cleveland novamente, passe do Mariota para Tyree Cleveland. Ou seja, nosso ataque se redimiu do primeiro dia de joint practice com o Browns e amassou os caras. Basicamente, os caras que gostam muito de cobrir joint practice, que é o ESP e o EJ Smith, disseram que se fosse para colocar um placar no segundo dia, era coisa de tipo de 27-7.
Então estamos bem, estamos grandiosos, estamos gigantes. E... rapaz, eu, para finalizar a minha parte sobre o joint practice, eu diria que eu estou feliz, estou empolgado, estou animado para o que vem por aí. Agora, amanhã, vamos amassar os nossos queridos cachorrinhos de Cleveland, se tudo der certo.
No caso hoje, né?
No caso, assim, o que está chutando é hoje.
E assim, eu não sei, não tenho muita certeza sobre amassar, porque o que acontece? Quando rola joint practice, que se usa basicamente os times... titulares e reserva, time 1 e 2, o que acontece na partida da pré-temporada é que vai ser utilizado o time 3, o terrão, por maior parte do tempo. E aí, eu garanto a você que o jogo de hoje vai ser duro de ver, vai ser tenso.
Então você não confia em Ian Book para nos conduzir para a vitória?
Eu espero que o McKee jogue bastante, tá? Que o McKee tenha pelo menos uns 2 quartos.
Uma legal, né? Uma amostrazinha. Pelo menos metade do jogo tem que ser dele. Isso daí é fato.
Senão, pra gente não sofrer tanto também, né?
Se não, pode botar o Greg Ward de QB, que ele joga melhor do que o Ian Book.
E se eu ligar a TV naquele aplicativo merda do DAZN e ver Ian Book lançando a bola logo de cara, eu vou dizer, não, pra que eu vou achar
isso aqui? Eu desligo.
Pois é. Mas assim, algo mais a acrescentar sobre joint practice? Eu acho que assim, esses joint practice são muito melhores do que jogos de pré-temporada, porque os treinadores de ambos os lados, tanto Nick Sirianni como Kevin Stefanski, disseram que saíram muito satisfeitos por conta disso, porque eles conseguem simular situações, ter uma noção mais real dos seus jogadores, conseguem utilizar reservas, titulares, um nível de competição um pouco mais alto, né, Luca? Eu acho que é uma oportunidade sempre boa, e eu acho que é por isso que o Sirianni leva tão a sério isso, né?
E todos deveriam levar, essa é a realidade. O joint practice é um momento muito importante. E como tu mesmo falou, acho que tu foi muito assertivo. É mais importante do que muito jogo de pré-temporada. Porque o jogo de pré-temporada, no final, é mais pelo espetáculo. Porque o pessoal tá tão seco de não assistir futebol americano que tá querendo assistir. Essa é a pura realidade da pré-temporada.
Perfeito. E aí, como você falou, um assunto que nós não comentamos no episódio passado, que a gente precisa comentar, né? Kelly Green is back. O que você achou aí do retorno do Kelly Green, Luca?
Eu estou maravilhado. Eu estou completamente Kelly Greenizado. Eu sou muito suspeito porque o Kelly Green é o uniforme do Eagles que eu mais gosto. Mais, inclusive, do que o Midnight Green. Eu sou muito fã daquele Tony Verde. Eu gosto muito. Eu acho esse estilo retrô bonito pra caramba, cara. Então, eu ia gostar muito, inclusive, de ver um jogo do Eagles com o Kelly Green contra Tampa Bay do Crimson, aquele uniforme laranja deles, que ficou muito bom também, cara. E, cara, eu amo Kelly Green, eu sou maravilhado, eu tô esperando por esse retorno umas 3 temporadas, que dizem, vai voltar, não vai, vai voltar, não vai, vai voltar, não vai. Então, estou empolgado e estou muito triste que só vamos vê-lo 2 vezes nesse ano.
Exatamente, semana 7 contra Miami e semana 12 contra o Buffalo Bills, ambos jogos no Lincoln Financial, obviamente, né? Não poderia usar o Kelly Green fora de casa, seria loucura. E, cara, a reação da torcida ao lançamento disso foi algo muito absurdo. A Fanatics e a loja do Eagles não esperava que fosse vender tanta camisa, hein, cara?
Fez fila ao redor do estádio pela madrugada pra comprar camisa. Isso é negócio de louco, esse negócio de fã de diva pop, que é doido da cabeça e vai pra essas coisas.
A galera pensou, é show da Taylor Swift? Não, é show da Beyoncé? Não, é show, sei lá, de grandes astros do rock? É show de Bruno Mars? É show, sei lá, de quem é?
É show de K-pop? Do BTS?
É show de K-pop? É show do BTS? Não sei, cara. É show do RBD? Não.
É a volta do NX Zero.
Era o lançamento da Kelly Green. E que lançamento, hein?
Inclusive, a gente sabe que tá tendo uma onda de renovação de camisas da NFL aí, muitos times estão mudando. Eu acho que daqui a pouco vai o Eagles mudar também, que aí a gente não atualiza o uniforme desde 96, né? Algo assim. Então, e inclusive, eu não descarto quando o Eagles for atualizar, do Eagles voltar a mudar a cor e sair o Midnight Green, viu? De chegar, aparecer um Kelly Green alternativo aí de volta, quem sabe. E falando do uniforme também, só menção honrosa, o Titans voltou com o uniforme do Oilers e tá bonito pra cacete.
Tá bonito, esses throwbacks. Inclusive, você falou assim do jogo contra o Bucks, que seria interessante, mas esse jogo que vai ser contra o Dolphins, se eles usassem aquele uniforme deles, que é um throwback também, nossa, ia ser uma coisa linda. É que eu esqueci o nomezinho agora.
Aesthetic de ver assim, absurdo, cara.
Eu tô pesquisando aqui Miami Dolphins throwback jersey, como é o nome dela.
É uma brancona, cara. É bonitona, mano. Muito bonita. Eu tava falando da branca ou da azulzinha? É da branca.
Azulzinha.
Ah, mas não pode usar, pô. Não pode usar o verde, aquele azul. Pra quem for daltônico, tá lascado.
Ah, tô nem aí. Não, brincadeira.
Esse podcast é curto, daltônicos. Cara, eu só lembro...
É a Aqua, Miami Dolphins Aqua.
A gente tava falando do branco do throwback, que também é muito bonito.
É muito bonito.
Eu só lembro aquela partida quando foi começar o Color Rush, colocaram Bills e Jets com uniforme, que o daltônico via tudo igual, cara. Eu fiquei com muita pena da galera.
É loucura, velho. Os cara tem milhões e milhões e não pensa nisso, né? Mas enfim, eu acho que é uma homenagem muito válida. Eu acho que cada vez a gente vai utilizar mais. Eu não sou a favor de extinguir o Midnight Green, que pra mim é perfeito, é muito lindo, mas também não seria totalmente contra, tá? Não seria difícil de se acostumar de ver esse Kelly Green sempre, e quem lhe apoia nessa ideia aí é o Josh Sweat, né, que falou que deveria ser os uniformes definitivos, não foi?
É um homem inteligente, é um cara que ele tem o QI mais elevado do que a média, né, você vê que o cara é foda com um negócio desse.
Ele é muito aesthetic, aquela é muito foto aesthetic dele com a caixinha de som aqui no ombro ficou aesthetic.
Eu olho pra ele e sei que ele não é um fake nerd. Que ele não é, aquela... é que nem o Chris Bumstead, o C-Bum.
E ele tem a melhor comemoração hoje da NFL, cara.
Aquele qual seria
sozinho saindo da cabeça assim, que ele faz o sweat.
É verdade.
Quando ele consegue o sack. Todo mundo falou sobre isso. É, tem um vídeo no Twitter do Eagles ele falando sobre a comemoração do sweat. Eu vou fazer até a figurinha aqui da imagem que eu achei ela aqui.
Acho justo. E só complementando... eu não acho que tem que extinguir o Midnight Green. Eu acho que deixaria ele como uniforme alternativo. Eu não vejo por que não. Sabe, a gente vê vários times com uniformes alternativos. Tem o Seahawks, que tem aquele verde vômito de criança, sei lá, que porra é aquela. Então, eu gostaria de uma alternativa versão do Midnight Green, assim.
Ah, seria ótimo. Seria ótimo mesmo. Mas enfim, Luca, eu acho que a gente já falou bastante, né? Eu acho que ninguém aguenta mais ouvir a gente por hoje.
Pois é. Se você chegou até aqui, você é um fã de verdade, você é natural. Então, muito obrigado por nos ter acompanhado nesse pré-jogo maravilhoso que nós fizemos. Falhas técnicas, repetição de gírias, de termos. Porém, estamos aqui mais uma semana seguida, já estamos há 2 semanas, Se conseguimos três, a gente já pede música no Fantástico.
Mas antes da gente se despedir, vamos cumprir nossa promessa e pedir um pouco mais, né? Que a gente está falando agora que no Spotify você consegue deixar sua perguntinha, sua sugestão dentro do episódio que você está escutando agora, tá? A gente teve bastante reprodução no último episódio. Foi muito bom, foi acima do que a gente esperava. A gente quer que você espalhe aí para todos os seus amigos que torcem para o Eagles a palavra do nosso podcast, e como recompensa por você estar escutando a gente no Spotify e interagindo com a gente vai responder todas as perguntas que vierem por lá ou comentários. Primeiro veio a pergunta do Leonardo Silva. Ele perguntou aqui, eu acho que ele tentou me irritar, tá, Luca? Não sei se ele conseguiu o objetivo dele, mas ele perguntou assim: qual jogador do Eagles 2023 é o mais superestimado? Aí ele colocou entre parênteses, com aquele emoji do olhinho, o Maddox.
Ah, cara, não é o Maddox. O problema do Maddox, ele se lesiona muito. Não fosse isso, não tinha nenhum.
Cara, quando tá em campo, ele produz muito. O problema é justamente esse, ele está em campo.
Justamente. Mas vamos lá, o mais superestimado desse time do
Eagles. Eu vou até abrir aqui o elenco completo pra dar uma olhada.
Pô, mano, é difícil, porque essa eu acho
pergunta
que
me pegou desprevenido,
o Eagles,
tá?
É um time muito estimado no geral. Acho que a média do Eagles o pessoal vê bem. Pô, velho, superestimado.
Assim, eu tenho uma resposta. Diga, ao meu ver. Que talvez vá magoar alguns
corações. Ah, eu tenho também. Mas... Eu posso dizer a minha antes.
Eu acho que é o Jordan Mailata, infelizmente.
Cara, não ia dizer ele. Eu ia dizer o Darius Slay.
Eu acho que o Slay vai ser...
Porque o Slay, calma. Antes que o pessoal caia matando em cima de mim do Iago, eu não acho o Slay ruim, pelo amor de Deus.
Eu ia dizer isso agora. Ele... Superestimado não quer dizer ruim, tá?
A gente só acha que o pessoal, às vezes, enche mais a bola dele do que ele merece. O Slay é um jogador muito bom. Teve anos espetaculares na carreira. É um jogador que, se ganhar um Super Bowl... Lógico que não first ballot, mas... colocar na discussão para um futuro Hall da Fama, quem sabe, por que não? É um dos jogadores com mais interceptações na última década. Então, não acho um absurdo. Acho difícil, mas não acho um absurdo. Só deixando claro, tá bom? Antes que venham dizer que eu sou exagerado, que eu sou empolgado com o Slay, tá? Mas, atualmente, pro que ele produz nos dias atuais, para mim, ele não é o cornerback 1 da nossa franquia. Para mim, é o Bradberry, por exemplo.
E a minha opinião de ser o Jordan Mailata é justamente porque... apesar dele ser um left tackle muito bom, bastante sólido, e ser uma grande surpresa, tá? Quando ele assinou aquele contrato, a gente colocava ele como, sei lá, top 5 tackle da NFL,
top
10, concorda?
Na nossa cabeça ele era top 10, de certeza absoluta.
E hoje eu não sei se ele é. Ele é sólido, ele é ok, bom, muito bom.
Ele não vai te comprometer, em nenhum momento ele não vai te comprometer, mas ele não é aquele jogador que vai levar o teu patamar.
Até o Paglia, o Guilherme Paglia, falou hoje no nosso grupo, né? A gente esperava que ele viesse ser o próximo Jason Peters, mas eu acho que não tá muito perto de ser, não, esse próximo Jason Peters, não. Aquele Jason Peters jogando em alto nível, aquele prime Jason Peters.
E não o Jason Peters de Bears e Cowboys, né?
Mas você entende o que eu falo, né? Que a gente, assim, ele é uma grata surpresa, ele já entregou muito mais do que o que a gente esperava dele, mas a partir do momento que você atinge um patamar... a gente sempre quer mais, a gente não se satisfaz, né?
Ele chegou no teto dele, vamos ser honestos. Esse é isso. O máximo do Mailata que a gente vai ver. Não esperem dele virar um Trent Williams da vida. Não esperem, porque isso não
exatamente.
Vai acontecer. O Mailata é esse. Ele é aquele cara que, hora ou outra, vai ter uma falhazinha ali e outra aqui. Mas ele, no geral, é sólido. Não vai comprometer o teu jogo. Esse é o Mailata e, pô, tá bom. Todo time, nem toda peça do teu time vai ser all pro. E acontecer que o left tackle não é um.
Exatamente. E... ele complementou a pergunta dele. E o mais subestimado? A esse mais subestimado eu tenho duas respostas. Eu tenho o mais subestimado, assim, por nós, por nossa torcida, e eu tenho o mais subestimado pela mídia nacional, que isso aí é consenso entre a gente, né? Não existe ninguém no elenco do Eagles mais subestimado do que Lane Johnson.
Na mídia nacional, sim. Na internacional, acho que não. Eu acho que na mídia internacional... todo mundo trata o Lane Johnson com o devido respeito que ele merece. Eu, pelo menos, não vejo o pessoal tirando ele pra bosta. Eu sempre vejo ele sendo comparado com o Trent Williams,
não,
com
cara, mas...
Left tackles no geral.
Entendo uma coisa, cara. Lane Johnson, por muitos anos, não foi selecionado por Pro Bowl. Ele só tem duas seleções pra All-Pro, Inclusive, uma foi o ano passado, a outra só foi em 2017. Tipo, ele é muito overlooked, ele é muito subestimado. Ele mesmo já falou sobre isso. Já deu entrevista falando de que foi snubbed, né? Muitas vezes, para Pro Bowl, para All Pro. Eu acho que ele é, sim, subestimado aqui e lá fora também. Assim, alguns veículos de imprensa, alguns comentários, tipo, uma página que fala muito dele, sempre dá muitos, como é que eu posso dizer, elogios, é o PFF. Porque o PFF tem sua métrica lá e ele está sempre entre os mais top da métrica dela, deles. Então, assim, mas de certa forma, eu acho que por alguns outros veículos, até internacional, ele é subestimado, sim. Você teria algum outro subestimado do nosso elenco?
Bom, para mim, desse elenco do Eagles, eu acho que um muito subestimado é um que você concordaria, que é o Milton Williams. Ele é um jogador que sempre que ele está, ele produz bem. É um jogador que ele tem um potencial muito grande. Ele não se tornou nenhuma estrela, mas eu diria ele. E outro que eu diria que é bastante subestimado pela torcida do Eagles, chama-se Kenneth Gainwell.
Esse era o meu nome para o subestimado por nós. Você assim, raciocinou junto comigo.
Cara, o Gainwell, ele é um jogador que nos playoffs ele jogou muito. Ele vai ser, muito provavelmente, nosso running back número 1. Se fosse ter um número 1 nesse comitê, seria ele, pelo tudo que tem saído, sabe? Então, gosto demais do que eu vejo dele. É um jogador que nos playoffs passados jogou caramba, cara. Ajudou demais. E eu tô com expectativas muito positivas pra ele essa temporada, sabe? O pessoal pensa muito no Swift, porque ele veio da troca do Lions e lá ele era muito bem falado. Tem gente que fala até do Boston Scott por ser um matador gigante. E no final ele acaba sendo esquecido no rolê, sendo que ele é um jogador que produziu muito. A primeira temporada dele no Eagles, ele acho que fez o quê? 7 touchdowns para um calouro de quarta rodada que ficava atrás do Miles Sanders. Pô, isso é muito bom. Então, gosto muito dele. Acho que a torcida do Eagles no final acaba demonstrando muito menos carinho do que ele merece.
Perfeito, Luca. Eu acho que é isso mesmo. Pergunta legal do Leonardo, apesar da tentativa de provocar aí falando mal do Maddox, tá? Aqui não. Nesse podcast a gente defende a Avonte Maddox. Avonte Maddox, precisando do meu joelho, do meu tornozelo, tamo aí, viu?
Olha que ele vai precisar.
Não pode oferecer que ele vai querer, ele vai aceitar. O perigo é ele aceitar, Luca.
O perigo, meu torcedor.
E pra finalizar, teve mais um comentário lá no Spotify do Emmanuel Valentim, que colocou assim, ele não fez nenhuma pergunta, ele só fez um breve comentário, que ele disse assim, abre aspas, sensacional a conversa, valeu mesmo, chegando agora. Emmanuel, seja muito bem-vindo e continue nos escutando e espalhando a palavra do Águias no ar, que tá chegando ao fim, Luca. Finalmente, ninguém aguenta mais a gente falando.
Deus. Pois é, foi um podcast mais longo do que a gente esperava, mais longo do que eu gostaria, inclusive, deixar claro que isso aqui tá madrugada, estamos gravando a madrugada, pois somos pessoas trabalhadoras, trabalhador da família brasileira.
Então, ainda vai editar essa porra hoje, mano, vamos.
Eita, poxa, tem esse parto, né? Mas enfim, torcedor, muito obrigado pela sua presença. Se você chegou até aqui, meu querido ouvinte, um beijo no seu coração. Muitíssimo obrigado a você, muitíssimo obrigado meu amigo Iago, que está comigo nessa loucura desse projeto. Vamos pra cima deles, meu amigo.
Vamos em frente, é isso aí. E como prometido, é podcast toda semana, tá? Então, quem sabe aí, se pá, a gente continua gravando. Não tem dia certo ainda, a gente não conseguiu definir na agenda. Provavelmente vai ser todas as quintas o episódio, mas assim que a gente tiver melhores informações, a gente vai passando pra vocês. A gente agradece a todos que ficaram até o final nos escutando. É isso aí. A águia vai pousando no ninho e fly. Eagles fly.